Nós temos uma comunidade mais robusta, mas essa comunidade afirma-se nesse sentido de solidariedade e de espírito de entrega e dedicação e de partilha que todos temos que ter para estabilizar esta situação. Não me vou naturalmente adiantar em pormenores àquilo que vai ser o plano de estabilização que o Conselho de Ministros irá amanhã aprovar e que em grande medida terá tradução no orçamento suplementar que na próxima semana apresentaremos na Assembleia da República. Agora, a preocupação central é, nesta fase da estabilização, por um lado, se continuar a apoiar os rendimentos daqueles que estão em situação de carência absoluta, o rendimento daqueles que, estando a trabalhar, estão em situação de perda de rendimento, daqueles que estão no desemprego, se apoiar o emprego, que é a melhor forma de garantir o rendimento, e apoiar as empresas sem os quais não há emprego. Para que isso aconteça, nós temos que intervir com um conjunto de medidas de âmbito institucional, seja para resolver problemas das necessidades de financiamento das regiões autónomas, por exemplo, seja para poder agilizar o licenciamento ou os processos de contratação, ou para dispormos definitivamente de um verdadeiro banco promocional que agilize a transferência para a economia das linhas de financiamento. Temos de ter um programa centrado nas empresas, verdadeiramente que lhes permita reforçar a sua capitalização e a sua liquidez, centradas no emprego, quer no apoio à contratação, quer no apoio à manutenção dos postos de trabalho, quer com um conjunto de iniciativas e investimentos que ativem o mercado de emprego. É fundamental para não termos uma grave crise de desemprego. E, finalmente, tem que ter uma dimensão social de reforço do Serviço Nacional de Saúde, não só para responder aos riscos de novos picos do Covid, mas também para poder recuperar muita da atividade que ficou prejudicada durante estes meses. E também, naturalmente, agir nas prestações sociais mínimas, assegurar a universalidade da escola pública, de forma a que tenhamos uma sociedade efetivamente inclusiva. Esta é a fase da estabilização. E depois precisamos de ter condições para podermos ter um verdadeiro programa de recuperação económica e social. E para isso a solidariedade europeia é fundamental. Nós não vivemos sozinhos. Esta crise não é uma crise nacional, é uma crise infelizmente global. E a existência das propostas da Comissão Europeia são da maior importância a vários títulos. Pela primeira vez, rompe o mito de que não é possível a União endividar-se coletivamente para reforçar os seus recursos próprios. E isto é um passo da maior importância. Em segundo lugar, porque responde àquilo que é necessário. Nós temos que responder a esta crise de uma forma extraordinária à dimensão da excepcionalidade que esta crise constitui. Em terceiro lugar, isso deve assentar em programas de recuperação desenhados por cada país, de acordo com os objetivos comuns que temos. Assegurar a transição digital e climática, assegurar a autonomia estratégica da Europa, designadamente no reforço da sua capacidade industrial e na valorização dos seus recursos. E aqui Portugal tem uma oportunidade histórica da maior importância, que é se poder reposicionar-se nesta nova estratégia de autonomia da União Europeia, afirmando uma nova centralidade nas novas cadeias de valor à escala europeia. Esse é o desafio, são os desafios que temos pela frente e é os desafios que vamos ter de vencer também. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Grupo Parlamentar do PS, agora através da Sra. Deputada Joana Sá Pereira, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Estes tempos desafiantes colocam à prova a capacidade do Estado em responder de forma robusta às exigências do nosso povo. E se hoje estamos aqui a debater as diferentes dimensões da resposta pública, da saúde à educação, do emprego à economia, é porque ao longo dos anos soubemos ir construindo um Estado social forte. Bem sabemos que no passado muitos viam no desmantelamento a receita para o sucesso, mas o Partido Socialista não deixa que nenhum cidadão não se possa emancipar. Muitos duvidavam, mas estamos todos, cidadãos, empresas, famílias, órgãos de soberania, a conseguir. O desafio é agora, por isso, desenhar uma geração de políticas para estabilizar a nossa economia e para continuar o desenvolvimento de uma sociedade justa e com iguais oportunidades. Confiamos que não voltaremos a anos de má memória para todos, em particular para os jovens portugueses. O nosso governo não nos forçará a um processo de destruição de sonhos e projetos, criando todas as condições para que qualquer jovem tenha a oportunidade de implicar a sua energia transformadora no seu país. Se não tivéssemos, ao longo dos últimos anos, feito uma volta atrás no caminho da total precarização dos trabalhadores portugueses, incentivando políticas de estabilidade laboral, designadamente nos mais jovens, muito provavelmente não teríamos hoje as mesmas perspectivas positivas. E deixe-me que lhe diga, Sr. Primeiro-Ministro, que tinha toda a razão. A luz já começa a ver-se, mas é, diria, ainda incerta e trêmula para muitos portugueses. Mas não faremos certamente como outros, apagar a luz ao fundo do túnel só para poder poupar. Esta crise mostrou também que estamos melhor preparados para lidar com este desafio, porque a trajetória de recuperação de rendimentos iniciada em 2015 permitiu que milhares de jovens portugueses beneficiassem hoje, entre outras coisas, da conquista da redução de propinas e do aumento de bolsas. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, entendemos que é importante não haver recuo nos ingressos do ensino superior. Ninguém pode mesmo ficar de fora. E neste contexto tão acelerado e ao mesmo tempo de tão incerta mudança, o mundo também digital já não é uma coisa para o futuro. Dos mais jovens aos mais velhos, as ferramentas digitais são um recurso obrigatório. E este aspecto torna claro que a visão de digitalização para as escolas que o Governo trouxe para esta legislatura não era uma inevitabilidade, era mesmo uma necessidade. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, pergunto-lhe se a aposta na digitalização das escolas, no apoio ao ensino, irá ser reforçada e se o acesso universal à internet passará a ser uma realidade próxima. Senhor Primeiro-Ministro, são muito particularmente os jovens que hoje precisam do reforço das respostas ao nível da criação de emprego, de incentivos à contratação, de novas oportunidades de formação que permitam o reingresso no mercado de trabalho, ou a primeira oportunidade laboral. Daqui a uma semana, os portugueses comemorarão o Dia de Portugal. Tal como noutros períodos da nossa longa história, há fortes motivos de orgulho nos portugueses. Não foi sorte. O vírus teve, eu diria, talvez, o azar de encontrar pela frente um povo experimentado e um governo capaz. Nos últimos anos, milhares de portugueses, particularmente os mais jovens, retiraram muitos sonhos da gaveta, de formação, de casa própria, de constituir família, de um projeto profissional, de arriscar no negócio, de algo que faz esses cidadãos realizados. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, pergunto-lhe o que fará o Governo para garantir que durante o período difícil, o inverno difícil que vamos atravessar, mas que ultrapassaremos, para que todo e qualquer jovem português possa viver e realizar-se no seu país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Sá Pereira. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Sá Pereira. Eu acho que todos temos bem consciência que os jovens, que a sua geração se confronta em muito poucos anos com duas crises que nem na minha geração nós nos confrontámos, a não ser nos últimos anos. E isso é particularmente desafiante para o futuro do país. E por isso há que haver uma resposta muito direcionada e muito específica relativamente ao futuro das novas gerações. A primeira condição é que nós não podemos deixar que a crise afete aquilo que é a formação das novas gerações. É verdade que o encerramento das escolas deixou a nu muitas das desigualdades que aparentemente tinham desaparecido. Mas, de facto, essas desigualdades estão lá. E por isso foi muito importante a capacidade de repor o ensino à distância através da televisão, como termos definido como prioridade que o próximo ano letivo tem que arrancar com o programa de digitalização escolar a toda a velocidade, de forma a que a universalidade do ensino à distância seja possível, se for necessário. Da mesma forma, é absolutamente essencial que este regresso ao ensino presencial do ensino secundário corra bem no 11º e no 12º, para que os processos de acesso à universidade ou de conclusão do secundário não sejam interrompidos. E, de facto, faz diferença o ensino presencial ou o ensino à distância. E, para estes, nós não podíamos falhar e tínhamos mesmo que assegurar o ensino presencial e, felizmente, ele está lá. Como vamos ter que assegurar o necessário reforço da ação social escolar, quer no ensino secundário, quer no ensino superior, para que a perda de rendimento das famílias não afete o percurso educativo destes jovens, o seu processo de formação, seja no primeiro ciclo do ensino superior, seja no segundo ciclo do ensino superior. Nós não podemos comprometer o gigantesco esforço que as famílias e os jovens têm feito na sua própria formação por causa desta crise. Não podemos também deixar ninguém para trás aqui. Assim como nos programas de apoio ao emprego, haverá medidas específicas dirigidas ao combate ao desemprego juvenil e, em particular, aos dos jovens qualificados, que são, aliás, um recurso da maior importância para que desta crise nós possamos sair com empresas e PMEs com um quadro mais qualificado, mais modernizado, e para isso os novos recursos humanos dos jovens são absolutamente essenciais, e essa será também uma linha específica das políticas de emprego que iremos adotar no quadro do programa de estabilização. E finalmente, a crise criou um quadro favorável à execução de uma prioridade que tínhamos, que é a generalização do arrendamento acessível para os jovens com contratos estáveis. E para isso, vamos ter uma linha direcionada especificamente à reconversão de habitações afetas a alojamento local para a sua reconversão para arrendamento acessível de longa duração, de forma a aumentar o número de focos disponíveis no mercado de arrendamento, de forma a tornar a habitação mais acessível e melhores condições para a autonomia jovem. E é este o esforço temos de fazer, desde já na fase da estabilização, para que depois, na recuperação, possamos contar com a energia, a capacidade, a qualidade, a qualificação destas novas gerações, porque senão o país terá muito mais dificuldades em recuperar-se. É para isso que temos de trabalhar já, para podermos contar amanhã com esta nova geração. Muito obrigado.
É a vez do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Adão Silva. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Quero também, em nome do PSD, falar do futuro. E falar do futuro significa falarmos da recuperação económica e social de Portugal. O PSD, como o Sr. Primeiro-Ministro sabe, os portugueses sabem, e até muitos países do mundo se têm referido a isso, teve um comportamento impecável nos últimos meses durante este período mais intenso da pandemia. E o PSD também quer marcar presença neste momento em que nos abalançamos para o futuro. O PSD está cá, tem ideias, tem propósitos, que aliás tornou claros e públicos. Ainda hoje o Sr. Presidente do Partido Social Democrata, o Dr. Rui Rio, apresentou o Programa de Recuperação Económica do PSD, que espero que o Governo leve em devida linha de conta, e sobretudo marcado pelas nossas ideias do PSD. Liberdade individual, prevalência do mercado, prevalência da economia privada. Mas, obviamente, não esquecendo, aquilo também é a nossa matriz social-democrata, que é uma matriz de combate à desigualdade, à pobreza e à exclusão. O país, já se sabe, vai ter um financiamento enorme. E ainda bem, a tal bazuca que o Sr. Primeiro-Ministro